BRCast, uma produção BR Visa. Apaixonados por mobilidade.
Olá, pessoal. Aqui é Marta Mitico para mais um BRCast. Como de costume, agregando valor com informações bem práticas e relacionadas às medidas de flexibilização da entrada no Brasil de profissionais do exterior, a partir da Portaria 340, de 30 de junho de 2020. Contaremos, neste BRCast, com a participação de nossas lideranças de nossos escritórios de São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, para que nos indiquem as experiências já tidas pós-edição da Portaria 340. Estamos aqui com Carla Neves, nossa gerente operacional nacional, mas que fica sediada em São Paulo. Também presente nesse BRCast, Catarina Silva, de nossa unidade de Brasília, bem como o nosso terceiro convidado, Bernardo Mira, de nossa unidade do Rio de Janeiro. Passo agora a palavra à Carla, que juntamente com Catarina e Bernardo, selecionaram alguns aspectos que consideramos com maior alcance para trazer nesse BRCast. Carla, com você.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Após meses de bloqueio bem restrito na entrada em território nacional, a Portaria 340 deu permissão para a vinda de imigrantes em diversos casos, mas sobretudo em situação laboral, que representa uma volta bastante importante para a economia brasileira. Isso quer dizer que o portador de visto de estudo, de pesquisa e ensino ou extensão acadêmica, atividades artísticas ou desportivas, reunião familiar, investimento, trabalho ou visita a negócios podem entrar no Brasil. E agora o nosso desafio tem sido na programação da vinda desses profissionais, buscando obter uma viagem segura, desde o planejamento dos documentos antes de vir, o embarque na origem que passa pela companhia aérea e pela imigração, algumas possíveis conexões e o efetivo desembarque no Brasil, passando também aqui pela imigração. Mas nosso ponto de partida tem que começar por dois parâmetros básicos que foram estabelecidos pela portaria. Um deles de critério bem objetivo, que é a entrada por 4 aeroportos. Em São Paulo, os aeroportos de Guarulhos e Campinas. No Rio de Janeiro, pelo Galeão. E em Brasília, pelo aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek. E o segundo requisito é a apresentação para a companhia aérea antes do embarque de uma declaração médica emitida por autoridade sanitária ou médico local que ateste não estar infectado pelo Covid-19.
Olá a todos, mas Carla, é importante a gente reforçar que as outras situações de permissão de entradas previstas nas portarias anteriores foram mantidas. Os brasileiros, imigrantes com RNM ou de outras nacionalidades que sejam cônjuge, filho, pai de brasileiro, continuam podendo entrar por qualquer via, seja aérea ou terrestre, desde que apresentados documentos que comprovem essa situação. Outra importante que vale a pena mencionar é a liberação do tráfego de residentes fronteiriços, desde que haja reciprocidade de tratamento, exceto no que diz respeito à fronteira com a Venezuela. Bernardo, temos alguma situação nesse sentido?
Então, Catarina, na nova portaria se manteve a situação do marítimo, que é muito importante para nós que estamos aqui no Rio de Janeiro e integramos a Bacia de Campos. A tripulação marítima está autorizada a ingresso tanto por via aérea quanto aquaviária, para exercício de funções a bordo de uma embarcação ou plataforma que opera em águas jurisdicionais brasileiras, ok? O importante é que todos os requisitos migratórios estabelecidos estejam cumpridos. Podem também, com a autorização da Polícia Federal, desembarcar em conexão para retorno ao seu país de origem. E o importante também é a gente observar a questão da Anvisa. Carla, o que a gente pode falar de Anvisa?
Olha, Bernardo, a situação da declaração, ela tem sido o grande foco de dúvidas nesse momento, porque a portaria estabeleceu critérios bem genéricos, que na prática já tem, inclusive, gerado alguns problemas. Então, o que a gente já sabe é que o Ministério da Justiça realizou agora em julho uma consulta formal à Anvisa para que fosse definido com maior rigor de detalhes sobre as exigências dessa declaração ou outras adicionais ou alternativas e também para depois fazer a uniformização desses procedimentos com as companhias aéreas. Então, estamos todos muito ansiosos por esse retorno e que essa padronização aconteça o mais rápido possível.
Pois é, Carla, e essa falta de definição da portaria tem nos trazido bastantes casos práticos de desalinhamento. Em algumas situações, as companhias aéreas estão solicitando a declaração para aqueles que não têm obrigatoriedade de apresentar o documento. E em outros casos, estão solicitando testes específicos, exigência que também não consta na portaria, considerando que a mesma menciona apenas a declaração médica.
Eu gostaria de aproveitar e pedir que vocês nos esclarecessem aos nossos ouvintes qual é a diferença entre a suspensão de prazos prevista pela Polícia Federal e a suspensão do andamento dos processos na Coordenação Geral de Imigração Laboral.
Marta, com relação à Coordenação Geral de Imigração Laboral, a portaria número 1 suspendeu os prazos processuais nos processos administrativos a partir de 25 de março. Na prática, a Coordenação Geral de Imigração Laboral continuou aceitando o protocolo dos pedidos e não parou a análise, mas não estava finalizando e aprovando os pedidos protocolados e nem publicando no Diário Oficial da União. A partir do dia 7 de julho, a portaria número 2 revogou a primeira portaria. Agora estão aplicando um período de transição para começar a contar os prazos de 30 dias. Então, dessa forma, quem precisa renovar o prazo de residência é necessário fazê-lo até o início de agosto. Bernardo, como estão os prazos na Polícia Federal?
Então, Catarina, os prazos na Polícia Federal aqui no Rio de Janeiro continuam suspensos, ok? Não há uma previsão de retomada ainda e provavelmente vai ser dado um prazo para transição para o atendimento de uma demanda que ficou reprimida, para que não haja autuação ou multa.
Eu gostaria de pedir a vocês que aproveitassem essa situação para também contar aos nossos ouvintes como está a situação prática de atendimento em cada uma das unidades da Polícia Federal, em São Paulo, em Brasília e no Rio de Janeiro.
Bom, representando aqui São Paulo, é preciso lembrar que desde março, a Polícia Federal disponibilizou uma lista de e-mails de cada regional para que fossem realizados pedidos de atendimento mediante situação emergencial. E lá atrás, a gente conseguiu realizar dessa forma vários atendimentos, a maioria tendo a urgência comprovada principalmente por motivos laborais, então de colocar esse imigrante na folha de pagamento e principalmente a inclusão no plano de saúde corporativo. E de umas semanas para cá, a gente percebeu que a Polícia Federal flexibilizou um pouco mais o entendimento dessa situação emergencial e tem sido possível atender um número maior de situações. Mas o que acabou também mostrando, de outro lado, que a PF ainda precisa se estruturar melhor para voltar a atender num cenário normal. Os consultores da BR que têm ido atender, e eu mesma já tive a oportunidade de ir até lá, passamos por algumas situações de desconforto. Teve dias em que foi possível acompanhar e entrar com estrangeiro e outros dias, acredito até que por conta do volume de pessoas, não. E quando a gente fala de um estrangeiro que não fala português, acabou resultando num atendimento bem complicado e até no recebimento de um protocolo de RNM com informação errada. E uma outra situação que começou como uma boa notícia e que agora também não está funcionando tão bem é em relação à entrega da cédula de RNM. No começo, não estava sendo possível fazer a retirada e agora eles começaram a entregar. Mas como não houve a dispensa do reconhecimento de firma por autenticidade, nossa equipe utiliza muito a opção trazida por uma portaria interna da PF, do Estatuto da OAB, e a retirada por procuração bastando assinatura simples, sem qualquer reconhecimento de firma. E tivemos situações em que foram entregues sem qualquer questionamento e outras que a gente precisou insistir de uma forma mais ativa para conseguir retirar o documento. Acho que por aqui são esses dois os pontos de vista mais relevantes, e agora eu chamo o Bernardo para comentar se no Rio a gente tem notícia melhor.
Então, o Rio de Janeiro, para atendimento de emergência, Carla, ele estava bem restritivo. Então era muito difícil você conseguir caracterizar uma emergência que deveria ser enviada por e-mail e você receber uma aceitação por parte da Polícia Federal da Unidade Rio de Janeiro, tá? Desde o dia 9 de julho, eles passaram a atender por agendamento realizado por e-mail. Só que eles criaram a restrição, semelhante aí a São Paulo, que o e-mail deveria ser enviado pelo próprio estrangeiro, o que já cria uma dificuldade para o estrangeiro enviar o e-mail em inglês, solicitando atendimento na Polícia Federal do Rio de Janeiro. E desde hoje, dia 20 de julho, a Polícia Federal do Rio de Janeiro ela começou a aceitar pedido de agendamento pelo sistema da própria Polícia Federal. Então, hoje, essa notícia aí, ela é fresquinha. Os atendimentos começaram a ser agendados regularmente pela Polícia Federal do Rio de Janeiro. Macaé, ela foi mais flexível no que se refere à emergência, porém, ela estava aguardando o Rio de Janeiro começar a fazer o atendimento para ela começar também. Então, a gente acredita que Macaé, em breve, aí, se não hoje, nessa semana, deve voltar a fazer o atendimento.
Olha, Bernardo, aqui em Brasília tivemos o atendimento de forma excepcional. A Polícia Federal disponibilizou um e-mail para solicitações que fossem enviadas e analisadas com antecedência. Tivemos atendimentos para aqueles casos que se tratavam basicamente de questões laborais. Também tivemos casos de pedido de reunião familiar que foram negados, justamente com a justificativa de que os prazos migratórios estão suspensos e a não realização do registro não causaria nenhum prejuízo aos estrangeiros. Em relação à retirada de RNM por procuração, aqui em Brasília, a Polícia Federal só aceita a entrega do documento com a apresentação da procuração com a firma reconhecida.
Pois é, como nós estamos vendo, o procedimento tem variado de acordo com cada unidade. E com relação a esse atendimento de cada uma das unidades, eu também gostaria de pedir que vocês nos indicassem como está, em termos práticos, a entrada com visto de negócios. A portaria 340 trouxe a possibilidade dos profissionais que entrarem no Brasil, digamos, com uma carta convite, com um visto de negócios. Se este profissional estiver no Brasil e aqui quiser realizar um pedido de residência prévia, será possível?
Marta, essa é uma questão bastante interessante, porque com a edição da portaria, muitas empresas que estavam com as movimentações congeladas voltaram a todo vapor. Só que a estruturação para isso não andou tão rápido e estão todos os órgãos ainda se organizando para esse retorno. Nós temos visto situações em que o pedido de autorização de residência é deferido, mas o ofício demora a chegar no consulado. E os consulados, apesar de terem recebido autorização para retorno, estão da mesma forma que a Polícia Federal, se estruturando ainda conforme as condições locais. E outros consulados já estruturados estão com a agenda lotada. Então, o que tem sido bastante questionado é exatamente isso. O imigrante pode entrar no Brasil com visto de visita, negócios e depois pedir autorização de residência por aqui? E a resposta é que sim, que é possível. As autoridades brasileiras, inclusive, sabem isso até antes de qualquer situação de pandemia, que é muito comum que se entre no Brasil a negócios e que depois seja concretizada a intenção laboral, fazendo o pedido aqui no país. Mas o que é preciso observar é que a intenção inicial da vinda a negócio seja realizada de forma criteriosa, que acompanhe uma carta convite formal que demonstre na sua redação que ela é efetiva e que a condição laboral advenha daí. Isso porque já foi indicado pelas autoridades que se a pessoa que vier a esse fim e eventualmente passar por uma entrevista pessoal em que se perceba que a finalidade de entrada é outra, esse será um motivo de impedimento de ingresso e consequente repatriamento.
Questão curiosa, Carla, é que na portaria 340 não abrange a entrada de nacionais de países do Mercosul. E esse fato tem trazido muitos questionamentos. Como você mencionou, a portaria trouxe esse viés laboral e com a residência para os nacionais do Mercosul não tem esse objetivo principal, não foi contemplado. Mas, como alternativa, temos duas opções. O nacional do Mercosul pode usar essa opção que você citou e entrar com visto de visita a negócios e solicitar a residência no Ministério da Justiça através da Coordenação Geral de Imigração Laboral pela resolução normativa número 2, por exemplo, ou até solicitar a residência pelo acordo Mercosul diretamente na Polícia Federal.
Então, Catarina, eu vou aproveitar para falar um pouco da reunião familiar, que é um tema que pega não só o pessoal que vem do acordo Mercosul, mas também todos os outros. Também é um tema muito sensível e também a gente vem recebendo uma série de questionamentos referentes à reunião familiar. No caso da reunião familiar, se o imigrante ele deu entrada no visto de reunião familiar no consulado no exterior, ele consegue ingressar no Brasil. Mas para aqueles que não deram entrada nesse visto no exterior e tentam vir ao Brasil somente para solicitar a reunião familiar depois de chegar no Brasil, esse aí ele não está conseguindo ingressar no país, entendeu? Ele está sofrendo a restrição da portaria. E, no caso, a Polícia Federal ela já trabalha de outra forma, para questões de registro. Caso aquele que deseja a reunião familiar, se ele estiver no país ou se ele conseguir ingressar no país por uma outra situação, como, por exemplo, negócios, ele consegue fazer o procedimento para registrar sua reunião familiar regularmente.
Bem, pessoal, o fato é que situações migratórias sempre impunham uma prévia confirmação junto aos órgãos públicos quanto aos procedimentos a serem adotados em cada uma das oportunidades. Presentemente, por serem procedimentos absolutamente novos, envolvendo diferentes agentes, somado à situação de pandemia, com muito mais razão, estão circunscritos dentro da imprevisibilidade, exigindo de todos muita cautela. E, mais do que nunca, o apoio de profissionais experientes com o precedente da semana ou mesmo o precedente do próprio dia em cada um dos aeroportos. E para isso, ouvinte, conte com a equipe BR Visa nas unidades da Polícia Federal indicadas pela Portaria 340 e conte também para todos e quaisquer questões envolvendo mobilidade internacional, porque mais do que nunca continuamos apaixonados por mobilidade. Até a próxima, pessoal!
Você ouviu BRCast, uma produção BR Visa. Apaixonados por mobilidade. Acesse www.br-visa.com.br.